Sejam todos muito bem-vindos aqui hoje. Com a graça de Deus, né, nós podemos experimentar aquela bondade de Deus. Deus nunca, quando Deus está exortando, é porque nós estamos pondo o pé fora, né, do caminho. Então Ele exorta para que nós tenhamos uma gratidão no coração de um Deus que quer cuidar de nós. E Ele precisa, para nós não sairmos do caminho certo. Então, nesse caminho de Deus, há todas as condições de vida, que é o que Jesus falou, que é abundância. Então, abundância não é só dinheiro. Porque tem muita gente que tem abundância de dinheiro e não tem vida. Mas, essa abundância é para todas as áreas. Para você não ter que ser o dono da sua vida. Não é para você ser o dono da sua vida e decidir com a tua cabeça o que é melhor. Porque é por isso que o mundo vive nas trevas, e o mundo é trevas, porque o conceito do mundo não é o conceito de Deus de vida com abundância. Porque o mundo decidiu com a cabeça dele de trevas, sem Deus, de que o que é certo virou errado, e o que é errado virou certo. Então isso é quem anda com a cabeça, tá? Isso é quem decide a própria vida, quem não tem a direção da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos da orientação de Deus para nós dependermos dEle. Porque Ele fez tudo para nós dependermos dEle. Não falta nada, nada. Então, quando uma pessoa começa a entrar neste caminho de Deus, seguindo os passos dEle, que é através da palavra de Deus, a vida da pessoa muda. Porque todo o ser dela está sendo transformado pelo pensamento, pelo modo de pensar. Porque agora você começa a pensar como Deus pensa. Você não acha isso um privilégio? Então Deus não é mistério nenhum. Deus não opera em mistério que eu não sei e nunca vou saber. Não, está errado esse conceito. Não é por aí. Então Ele nos deu a condição, deixou para nós, com a nova natureza, a condição de eu pensar como Ele pensa. Então você tem que conhecer o pensamento de Deus. Qual é o pensamento de Deus? Está tudo na Bíblia. São as Escrituras. Ele deixou para nós. Então as Escrituras, ela tem o poder de mudar a nossa vida. De transformar, porque eu vou começar a pensar como Deus. Então eu vou gostar do que Deus gosta, porque Deus só gosta do que é bom, louvável, perfeito, santo, justo, reto, agradável. De boa natureza, de boa índole, né, tá em Filipenses? Então, esse é o jeito que Deus pensa. Então, quando nós conseguimos já ir entrando neste caminho, no pensamento de Deus, nós estamos vivendo a vida de Deus. Então, nós começamos a enxergar o que dizem que é certo e é errado. Eu já vou me apartando, não dá mais. Né? Aí eu começo a entrar naquilo que realmente é certo que Deus diz, mas que aonde eu estava dizia que era errado. Eu mesmo tomo a decisão, porque agora a palavra me guia para eu poder tomar a decisão correta. Então por isso que você tem que conhecer a Bíblia, não é ficar escutando conversa, influência. Tá? Então, esta é a condição da mudança de vida, são as Escrituras. Você tem que se basear nela. Você tem que se colocar na presença do que a Bíblia diz. Por isso que os estudos são importantes. Estudo do quê? Disso que eu estou falando. Não se atreva a estudar sozinho, que você vai levar muito tempo que você não conhece ainda. Você precisa de uma orientação para você estudar a palavra de Deus. Então, esses ensinos têm para todas as áreas, né? Tem para, sei lá, se eu preciso pensar que eu tenho a cura divina, tem ensino. Se eu preciso pensar que eu tenho que perdoar, porque às vezes eu não quero, não, então tem ensino. Se eu preciso pensar como que é a minha conduta como mulher, como que eu tenho que agir como uma cristã, ou um homem, um varão, como ele tem que agir, as Escrituras. Um filho, os pais. Como que é? Como que isso funciona? Vocês estão acompanhando? Então, existe ensino para tudo. E quando você for estudar, você tem que se examinar dentro daquilo. Eu estou fazendo isso ou não? Então, como eu vou praticar isso? O próprio ensino já tem, já fala como que você tem que fazer. Por isso que você vai orar em línguas, o Espírito Santo vai começar a agir para você pensar como Deus pensa nessa situação desse ensino que você está aprendendo. É isso que traz mudança na vida. Porque isso daí depois pode te levar a outros lugares da Bíblia que você já estudou e que está dentro de você. Então aí sim você pode, sabe, avançar mais, chegar mais em outros lugares. Porque você já estudou outras coisas, já está em você. Então este ensino pode abrir mais horizontes para você. Vocês estão acompanhando que você tem? Ensino qual? É esses que eu trago aqui, gente. Isso aqui são ensinos provados e vividos, que passa de um para outro. Deus fez isso. O Espírito Santo é assim que é. Será que vocês estão entendendo o que é estudar agora? Agora você pega sozinha a Bíblia, você vai estudar como? Você pode estudar como uma teoria, não vai funcionar. Você tem que estudar como vida, como conhecimento de quem é Deus, para você viver quem Ele é. Porque como que você vai viver Deus se você não conhece Ele? Então os ensinos são para isso, quando você ouve. Tá, você pode ouvir dirigindo, fazendo um trabalho, tudo bem, porque em vez de você ficar pensando em outras coisas, você se atina naquilo, embora a tua alma saia, você pode voltar, mas não é ali que você está registrando, que você está captando, que você está à mercê do Espírito Santo. É isso que tem que acontecer na tua vida. Você tem que estar entregue para Ele. Eu parei toda a minha vida para estar com você. É isso que traz mudança de vida. E é aí que você vai começar a entender Deus. E ver como que você estava longe dEle. Longe. E fazendo oração, Deus faz isso, Deus vai lá. Deus, por que, que o Senhor permitiu? Está cheio de gente cristã falando isso. Por que que Deus está permitindo agora aquela guerra no Irã? E aquilo é um sistema terrorista que tem que acabar, é guerra. Tem que derrubar. E dentro desta guerra, que não é coisa boa, mas porque é um espírito maligno que está lá, muitas pessoas estão se tornando cristãs e saindo daquele islamismo, daquelas coisas que o diabo prendeu de geração em geração por séculos e séculos e séculos, destruindo vidas, querendo matar os judeus e depois os cristãos. Então, por que que Deus... Quer dizer, não entende nem o caráter de Deus. Ele está ajeitando o que precisa ajeitar. A pessoa não conhece a história da Bíblia, não entende nada, não sabe por quê. Não é questão de política. Agora quer se meter, que é o Trump que é o culpado, que é o não sei o quê. Tem que haver uma intervenção para derrubar esse sistema religioso maligno que está se infiltrando em todas as nações. Já está, né? Está aumentando. Porque isso é um golpe satânico para acabar com os cristãos e judeus, matar todos. Nós já vimos isso na Bíblia, várias histórias. E agora está no fim isso daí. Então precisa acontecer isso. Ninguém está a favor de um governo desse, de um governo daquele, mas há uma intervenção de Deus para isso acontecer. Vocês estão acompanhando? Porque tem como Deus agir. Ele pega uma pessoa que vai obedecer para fazer o que precisa fazer. Que nem ele fez com o rei que foi ungido para ser rei Jeú, para acabar com Jezabel e Acabe, o rei Acabe, do reino de Israel. Porque era a região demoníaca, satânica, só adorando diabos, demônios, sacrifício de crianças, de sangue, de pessoas. O rei de Israel, Acabe, Jezabel, ele precisou levantar um lá que obedeceu, que ele nem tinha genealogia para ser rei, Jeú. Quem não entende nada das escrituras fica metendo o pau. Ninguém está aqui, sabe, idolatrando Trump, ou sei lá, ele é um tonto, ele é isso. Ele está fazendo coisas que Deus está mandando. Nesta área ele está. Está acontecendo, tem a ver. É o Jeú, um cara que não tinha nada a ver, mas era um valente. E ele acabou com Jezabel, e acabou com Acabe, e depois acabou com aquela idolatria. Então, gente, precisa estudar, precisa, sabe? Fica escutando conversa dos outros, começa a ter ódio, começa a falar bobagem. Isso aí é melhor nem se meter nessas coisas, quem não está entendendo. Vai buscar entender a Bíblia para você viver a paz. Então, se você não estudar, Porque a pessoa que gosta de ficar muito no computador, eu já vou avisando, não consegue se deter com a Bíblia. Você sabe disso. Porque o computador, ele é atiça, ele é atiça. Ele quer que você fique navegando lá em mil coisas. Você tem que sentar e se entregar para o Senhor, fechar a porta, é o momento que você vai ficar... É aí que você vai crescer espiritualmente. Para você não seguir a tua cabeça. Eu estou nesse ponto que eu estou hoje, que eu venho vivendo isso, gente, faz 40 anos que eu estou levando esse tipo de vida. Tem gente que nem tem 40 anos aqui ainda. Tá? Mas foi um tipo de vida que eu busquei, que o Senhor só me conduz. E é esse o jeito de você andar com Ele. Porque se você não tem orientação de Deus, você vai seguindo outras pessoas que não dependem de Deus. E fala de Jesus, fala da Bíblia. Depois, você fica frustrado, né? Põe a culpa em Deus. Ah, eu não quero mais saber. Porque crente nenhum presta, porque igreja não presta, porque não sei o que. Ah, isso, o diabo conseguiu. Que maravilha. Você não precisa mais de Deus, você ficou com raiva de Deus. Mas você não foi buscar Deus. Deus não ia mandar você ir fazer uma coisa errada. Você ia ter o discernimento e falar, esse troço não está certo, eu vou sair daqui. Eu quero o certo. Você vai chegar no lugar certo. Não tem desculpa, está escrito lá nas últimas linhas da primeira carta de João, capítulo 5. O Espírito Santo aí não tem desculpa. Ninguém vai buscar o Espírito Santo, ficar seguindo coisa errada, vai perder a fé. Mas nunca teve, porque você nem conheceu o que era certo e errado. Vocês estão acompanhando isso? Então, não tem nada de ficar decepcionado, perder, babá. Você tem que ter o Espírito Santo, saber o que Deus pensa. E quando você vê, eu falo, isso aí para mim não serve. Eu não vou seguir. Porque nenhum laço vai prender meu pé. Ele prometeu. Você que deixa o diabo pegar o teu pé, porque você não tem conhecimento. Se você é fraco na fé, de entendimento, conhecimento, você entra num laço. Depois, ai, eu estava crente que o pastor era bom, que a pastora era ótimo. Eu estava crente que a doutrina era certa, mas tá, olha que horror. Você nunca percebeu? Você nunca viu? Quem está no espírito vê de olho fechado. Não é de olho aberto que vê. Porque está todo mundo de olho aberto e não enxerga nada. Não sabe o que é certo e errado. Vocês estão acompanhando? O seu coração fala com você. Isso aí não. Está tudo errado. E começa a mostrar na Bíblia. Ele vai pondo para você. Ele é maravilhoso. Eu podia estar enfiado em mil coisas aí, gente. Mas eu neguei tudo. Neguei tudo, não fui atrás de nada. Deus falou, é isso que eu tenho que fazer aí, pronto. Porque eu não estou atrás de ganhar minha vida com isso e aquilo. Eu estou atrás de ganhar minha vida com Jesus. Esse é meu foco, sempre foi. Eu nunca nem pensei que eu ia ter igreja. Mas depois começou a vir muita gente para... Tipo, é bom usá-la, né? Porque a gente põe ela... A inocente para ir falando e nós vamos usando para o outro lado. Mas eu vi, eu nunca fui. Pode prometer o que quiser, eu não quero. Estou precisando. Porque o que eu preciso, ele me dá além. Às vezes eu nem estou pedindo e ele me dá. Por que eu vou ficar fazendo isso? Consciência, coisas da carne. Então você tem que conhecer você. Você tem que saber bem quem você é. Se é vira-folha, se é fraquinho, vai em qualquer vento. Jesus mesmo falou. Aqueles que vão qualquer ventinho da praça, eles vão. Não tem a direção do Espírito Santo. Não é para você, cristão, andar em qualquer vento que sopra aí. É para você ser guiado pelo Espírito Santo. Ele é fiel, ele é que ensina a doutrina de Cristo Jesus, é o Espírito Santo. E ele habita em você, ora em línguas. Olha, eu não entendi muito bem isso. Não interessa se Adão tinha umbigo ou não. Você não precisa entender isso para andar com Jesus. Tem coisas que não é hora para você entender, vai andando. Mas eu não sei como que é isso. Não interessa. Vai andando, vai orando. Quando você crescer mais, você vai entender. Vai, obviamente. Isso não está atrapalhando o seu caminhar com Jesus. Você está crescendo. Quer beber, não vai entender. Vocês estão acompanhando? Então, estudar. Entender o que é estudar agora? Você vai parar o mundo, o seu mundo. Senta lá, desliga esse computador. Para com isso. Desliga celular. Para com isso. Não interessa quem... Blim, 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 blim. Deixa isso para lá. Isso aí é um atraso de vida, esse negócio. É bom, mas tem muita coisa onde. Te ocupa a vida. Aí você vai ouvir o ensino, porque você já leu a Bíblia outra hora. Isso é outra coisa. ler a Bíblia, conversar com Deus, apresentar suas petições, tudo isso faz parte. Eu não vou ensinar a petição aqui agora, tá? Já está na hora de você saber, mas eu não vou ensinar agora. Qualquer hora que Deus der o gancho, eu ensino. Mas você faça as suas petições, confessa bênçãos para a sua vida, tudo que abrange você, você confessa bênçãos. Repreende aquilo que não tem que estar, manda embora, pode falar um versículo, passa um tempo ali com Deus. Agora, se você não tem tempo de continuar, se para outro momento, você vai estudar. Você vai ouvir o ensino. Pode ser o culto da semana, ué. De repente, pode ser. Você vai acompanhar, ouvir e prestar atenção, porque Deus vai falar com você. Pim! Não, isso aí eu preciso. Nossa, desliga um pouco, encosta, fecha o olho, ora em línguas. Eu tenho que fazer isso, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que praticar isso. É isso que eu tenho que praticar. Alguma coisa tem que ficar registrada aí no teu coração. Senão você está na carne, na alma, é por isso que você não muda. Porque nada registrou em você. Porque é tudo só ficou aqui no vento, assim. Você não deu tempo para o Espírito Santo. Às vezes você tem que ouvir mais que uma vez. Para você deixar o Espírito Santo trazer a luz daquilo para o seu coração. E você se examinar. Porque ele vai pôr o querer dele em você. Aí você fala, eu não quero mais esse tipo de vida. E esse meu jeito está errado. E ele vai te dar orientação. Para você ser dele, não ser uma ovelha desgarrada. Como é que você é de Jesus e é desgarrado? Você faz só o que você quer. Você faz só o que você quer, você é uma ovelha desgarrada. Você não anda na obediência, você não anda no pasto dele. Por isso que está cansado, por isso que está desorientado, está sempre doente ou não? Tá, com certeza, está. E não tem remédio que resolve. E aí não tem horário no médico. Porque você é mais um da fila de todos que estão na mesma situação, desgarrado de Deus. Porque quem está debaixo dele todo dia está adquirindo saúde porque está equilibrado emocionalmente. O pensamento não está à mercê do mundo, da carne. Por isso que fica doente direto. Está valendo? Eu estou querendo pregar, mas Deus está querendo te ensinar, né, gente? Tem que ter essa aulinha hoje, digamos. Né, gente, cara? Tem que ter essas aulinhas para você entender, porque não é fácil. Não é que a nossa irmã veio aqui? Não sei se ela está online hoje, a Patrícia. Veio na quarta-feira para orar em línguas. Veio ou não? Não. Priscila. É, Priscila. Ela não veio? Então, ela não estava entendendo que jeito que tinha que fazer, como que era esse negócio. Então, ela veio na prática daqui da quarta-feira de orar em línguas, fazer uma intercessão, ouvir a palavra, ficar junto. Ah, é. Você tem que ver. Você tem que estar junto, porque sozinho você não vai aprender não, sabia? São muitas trevas, muitas que dominam a mente. Mesmo que nasceu de novo, é lá no teu espírito, você não enxerga o seu espírito. Então você, para enxergar, você tem que enxergar a Bíblia. Agora, você sozinho, você não tem noção, você começa a inventar coisa. Aí não deu certo, você já passa para outro passo, que também não vai dar certo. Porque você não quer depender de Deus, você quer inventar. Não tem a ver, gente. Então ela veio aqui e falou, ai, agora eu entendi. Agora eu entendi. Porque ela fez um dia aí um e-mail, mas ela queria saber que jeito que ela ia resolver a vida dela. Eu tinha que pegar, quantos anos eu estou aqui? 33 anos de ensinos em Alphaville e falar para ela em quem? Num segundo? Não dá, né, meu bem? Não dá nem para responder. Então, vai orando aí, filha. Você tem condição de receber um ensino. Mas ela não desistiu, não. Quando dá, ela vem. Mudou até de cidade e tudo mais, ficou mais fácil para ela vir. Mas ela acompanha em casa. Tá valendo? Então não adianta você querer inventar. Você tem que parar o mundo, seu mundo, fechar as portas, desligar da sua vida, da sua família, que é só problema. Para com isso. Isso aí vai ser resolvido. Problema porque está sem Deus. Porque você cria problemas porque você anda com o pensamento do mundo. Você não depende de Deus. O dia que você depender de Deus, seus problemas acabaram. Então você tem que aprender a andar com Deus. Porque você não se entrega para Deus, porque você não conhece Deus e não é com a tua força que você entrega a sua vida para Deus, não é com a sua força, porque você já tentou e você não consegue. Cadê que você entregou a sua vida para Deus? E que você sabe o que Ele está falando, e que Ele já pôs você aqui no reino, o que é para você fazer, e como que é para conduzir a sua vida? Você nem sabe, você faz logo rapidinho com a tua cabeça. Então é só problema e doença. E confusão. Porque a mente é humana, é de trevas, não são os pensamentos de Deus. Que mudam o seu pensamento se você pensar igual a Deus. Então quando você for orar, você tem que fechar o mundo, acabar com o mundo, fechou. Agora eu sou de Jesus, eu vou entrar no outro mundo agora, espiritual. Existe, é sobrenatural. Você tem dois mundos aí, meu filho. É a sua parte carnal e a parte espiritual. Agora eu vou fechar, você tem que isolar. Não me liga, não me chama, não fala comigo. Eu vou passar esse tempo com Deus agora, eu vou ouvir esse ensino. Deus vai falar tremendamente com você. Porque as pessoas vêm me dar retorno. Nossa, Deus falou. Então, grava uma coisa. Se cada ensino você gravar uma coisa, já você está ouvindo Deus, obedecendo, tendo pensamentos de Deus, resolvendo problemas, situações, vivendo a vida de abundância já. Já entrou lá. Está valendo isso? Então, amém. Dá um amém alto aí.
Amém.
Oh, aleluia. Né, gente? É por isso que a gente é pego pelas mentiras do diabo, pelo modo errado, e no fim nós ficamos aí, sabe, num vale sem Deus, com os inimigos lá acabando com a nossa vida, e Deus, o que que eu faço? Deus, o que que eu fiz? Deus, o que que eu vou fazer? Você não tem resposta nenhuma. E morre, né, de repente. Ou então acaba tudo. Destrói a família, acaba dinheiro, acaba a saúde, acaba isso, acaba a amizade, né, vira um lixo a vida. Porque vive sem Deus. Não, mas isso eu não estou atacando você. Isso aqui é para você saber. Para você começar a sintonizar onde você está. Por que que você não leva uma vida inteira com Deus? Porque você não conhece Ele. Porque você não fechou o mundo para Ele. Tchau, mundo. Agora o meu mundo é espiritual, vou passar com Ele, não quero nem saber. E quando você se enfronhar com Ele, você não vai pensar e tem que acabar isso logo, ficar olhando o relógio. Não, você está tão bom que você gostaria de ficar aquilo. Mas depois você tem que voltar para esse outro mundo. Mas você quer mais, mas então amanhã você volta. E é aí que nunca mais você vai largar ele. E aí ele vai mudar a sua vida completamente. E ele vai começar a falar para você, meu amigo, você não é mais meu servo, você é meu amigo. Faz isso para mim. E aí as bênçãos começam a vir. Pela obediência, que você sabe o que ele quer. Tá valendo? Bom, mas isso aqui foi só uma introdução, porque eu vou ensinar hoje sobre o que significa egocentrismo. Então, tá, tudo isso que eu falei está dentro desta palavra egocentrismo, o que é ser egocêntrico, né? Então, nós temos que vencer esta condição que todo humano tem, todo ser humano tem. Tá? Porque uma pessoa egocêntrica é aquela que põe toda a atenção em si mesmo. Ah, eu não, vou te mostrar que sim, todo mundo. Então, só Jesus para mudar isso na nossa vida. Porque todo ser humano sem Jesus é egocêntrico. Né? Eu sei, eu faço, eu vou, eu não sei. Eu não sou nada. É, sabe, tem as duas facetas. Tá? Então, é quando nós pomos o foco mais nas nossas necessidades e no que nós temos que fazer do que em Deus. Isso é ser egocêntrico. Então, tá qualificado, né? O crente que anda no natural é um egocêntrico. Então, começa por aí. Então, nós temos que sair dessa condição para mudar a nossa vida, tá? Tira a atenção de Deus, é a pessoa egocêntrica. A Bíblia mostra isso aqui, sabe? Então, presta atenção naquilo que você põe a sua atenção mais. Você é fixado. Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, no que você põe mais a sua atenção? Que você vive para aquilo, por aquilo. Isso é egocentrismo. Deus não está presente. Ah, como que eu vou ficar livre disso? Quando você encontrar Jesus. Você vai encontrar com Jesus. Você vai, eu te prometo. Porque Ele está dando toda a condição para você. Você vai fechar o mundo. E você vai começar a ficar com ele. Ele vai tirar, ele vai te ajudar a você sair de você mesmo. Gente, isso é bárbaro. Isso é maravilhoso. Porque você não põe nada no lugar que é de Deus. Ele fez tudo. Eu estou aqui. Isso é coisa de Deus, gente. Isso aqui é 100% de Deus, tá? Então, aquilo que você põe a sua atenção mais é naquilo que você depende e que você vive. E se não é Deus, então é o seu egocentrismo, é o seu ego. Então você serve você, não é Deus. Deus não está. E você quer que Deus arrume a sua vida. Não tem como. Porque tem que mexer nessa área. Por isso que oração em línguas é importante. Aí vai orar, começa a mexer lá, ai não. Eu que não vou orar em línguas coisa nenhuma. Eu que não vou adorar a Deus. A nossa equipe tinha lá umas pessoinhas, poucas, pessoinhas no sentido de número, poucas pessoas que vinham adorar a Deus comigo, aqui na igreja, todo dia. Aí chegou um belo dia, uma lá, olha, Ana, sabe de uma coisa? Eu não venho mais porque eu estou enganando Deus, eu estou dormindo aqui. Porque quando chegou na hora que ia ter que romper a carne, chega uma hora que Deus vai ter que mexer na tua vida para tirar o pecado. Você vai querer criar asa e sair voando. Você vai fazer de qualquer coisa para enganar Deus e você, mas ninguém engana Deus. Você pode se enganar. Porque Deus falou que não tem nada mais enganoso que o próprio coração do homem, que é corrupto, de natureza. É o nosso coração. Nós nos enganamos. Ah, tá tudo bem, tá horrível. Tá nas trevas, porque é isso que é o diabo, é o enganador. Então, olha, ah, eu vou parar de adorar a Deus porque eu estou enganando a Deus. Está enganando você, minha filha. Ninguém engana a Deus. Ele nos conhece antes do antes e sabe as nossas atitudes até o fim. Você quer o quê? Comparar com Deus? Epa! Você tem que aprender a andar com ele, do jeito dele. Então, não consegue entregar nada para Deus resolver. Isso é egocentrismo. Você está enrolado com você mesmo. Mas isso é uma prisão satânica horrorosa, mentirosa. Você tem que ficar livre disso. Que é o livro do pastor Dave. Ele não explica dentro disso daqui, porque nem deu tempo dele explicar isso aqui. Mas ali também, quantas páginas tem? 500 mil? Não dá, gente. Mas se você orar em língua, você vai sendo quebrantado nessas áreas. E você vai ver a exigência de você ficar livre disso. Porque isso acaba com você. Você mesmo não vai querer ver. Porque você vai se enxergar. Então veja Gênesis capítulo 3. Nós vamos ver os versículos 4. Quando aparece em cena agora um ser chamado serpente. Para agir, lá no jardim, né? Para agir contra aqueles humanos espirituais que Deus tinha criado à imagem e semelhança dele. Não foi Deus que pôs o diabo lá no jardim, não. Tá? Acontece que ele veio lá para poder entrar nesse mundo de sola. Não era para eles terem feito isso. Então, todo mundo caiu no pecado, mas Jesus resolveu. Agora nós podemos dar um fora nele. Amém? Você pode dar um fora. E deve. Então, veja aqui no versículo 4. Então, a serpente disse à mulher, ah, é certo que não morrereis. Olha só. Ela está, a serpente, contradizendo o que Deus disse. O que Deus disse? Nunca coma desse fruto do bem, da árvore, do bem e do mal. Porque o dia que você comer, você morre na hora. Aí a serpente, não, é certo, você não vai morrer. Pronto, o diabo, ele contradiz Deus. E ele opera no nosso coração que está inclinado para as trevas, não para a luz. Ele nos engana nessa belezura de morte. Ah, não precisa. Não, eu vou fazer do meu jeito. Eu é que sei. Pronto, o diabo. Porque se você fizer do jeito certo, você vai acabar com ele. Então, o egocêntrico não quer instruções. Mentira que quer. Quer coisa nenhuma. Não, eu. Não, gente, é bom saber logo. E Deus vai te ajudar. Porque ele morreu, Jesus, para nos livrar disso. Então, veja o versículo 5. Porque Deus sabe, ó, ele continua. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, a serpente está trazendo informações contraditórias ao que Deus estabeleceu. Ele contradiz tudo o que Deus diz. Se falar que é assim, ele vai falar na tua cabeça, não. E você não ora em línguas, não tem como obedecer a Deus, e você acabou de cantar que você quer aprender para obedecer a Deus, mas não aprende, então não obedece. Fica na desobediência, você leva a sua vida do jeito que você quer. Você está ganhando um dinheiro? Tá bom, tá tudo pago? Maravilha. E no médico você tem dinheiro, então você compra remédio, você paga consulta mais cara, um exame, você vê, tá ótimo. E tá no lixo da vida, que é do diabo. Porque você leva a sua vida, não é a vida de Deus. Você determina o que é para você fazer, não é Deus. Deus tem que te mostrar, é esse o certo. Agora você faz a opção de segui-lo. A opção é sua, mas a visão é dele. O outro não, escraviza, domina e fala, não, não, não. E você está enrolado com ele, você faz o que ele quer, o diabo. Por isso que não tem sucesso. Que é isso que fala que é andar na carne, certo? Então, traz informação contraditória. Deus falou que você vai morrer, Eva? Não, você não vai morrer, imagina. Os seus olhos vão se abrir e você nunca mais vai depender de Deus. Olha que fenômeno. Porque você vai viver no poder dele, que você vai ter sabedoria. Mas ele não falou, você vai ter a sua sabedoria própria, que eu que vou te dar, né? Para você viver. Que é isso aí quem não é guiado pelo Espírito Santo. Você tem a sabedoria do mundo, que é de Satanás. É desse momento aqui. O egocentrismo começou aqui, a raiz é aqui. É nessa hora que começou. Então ele está instruindo de uma maneira errada. Os seus olhos vão se abrir a hora que você comer do fruto da árvore do bem e do mal. Quer dizer, é quando você perde completamente o contato com Deus. Isso é comer até hoje da árvore do bem e do mal. Quando você faz o que você acha que você tem que fazer. Por isso que você tem que orar muito em línguas. Manda pau. Você, não tem gente que fica andando aí, caminhada, não sei como é que é, que chama? Fica lá. Você tem que orar em línguas. Senão você não vai ter revelação, você anda na carne, não consegue andar no Espírito, porque você não conhece Deus. Tudo está formado na tua cabeça com as trevas. Ai, é forte, mas é forte porque a luz ofusca as trevas. Está na Bíblia isso aqui. Mas quem está ensinando? Não, porque todo mundo é dono do ministério, da igreja, das ovelhas, faz o que quer e depois fala que é Deus. Não, tem que ser. Você tem que saber para andar na tua vida. A tua própria vida vai mostrar se Deus está presente ou não. Quando você obedecer a Deus, você vai falar, isso é Deus. Porque eu nunca fiz isso na minha vida. Entendeu? Então, no versículo 6 agora. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela ficou pensando, mas isso aqui a gente não sabe quanto tempo demorou essa conversa. Que a Bíblia escreveu ali, mas... que ele fica na tua cabeça, te instruindo, te dando ideia, porque ele é o sósia do Espírito Santo. A ideia que vem na tua cabeça tem que ser de Deus, não tua. Porque a tua está ligada ao do diabo. Sem Deus. Porque o diabo não tem Deus. Está valendo isso? Não é bom saber disso? Porque você fala, eu quero só o bem. Você está com todo medinho de querer o bem, você não faz o que quer fazer? É isso mesmo que o diabo faz. Ele põe medo. Quando você está com Deus, você não está com medo de nada. Você está seguro. Olha, isso é ótimo. Isso é ótimo, que isso dá até saúde física, mental, tudo. Que vem do Espírito. É pra você ter segurança. Quando você conhece Deus, você tem segurança. Porque você sabe lidar com o diabo. Você sabe o tom dele, as mentiras. Não é, você não acha isso vantajoso, você saber as mentiras do diabo? Fala, pô, caramba, você me enganou séculos, mas agora você não me engana, não é? Porque eu até nem queria aquilo, mas eu ia, eu fazia, eu não sabia. Eu não estava. Então é lógico que você era sozinho, como é que você ia fazer? Agora você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a revelação, a autoridade de Deus, você tem toda a unção de Deus. Não, espera aí, isso aqui está errado. Ah, você pode se aconselhar com uma pessoa que realmente conhece a palavra, sabe isso que eu estou falando, anda nisso para você tirar uma dúvida. Não vai com... Ah, não, isso aí sabe, é muito... O diabo detesta, porque olha, ele fez com Adão e Eva. Que Deus instruiu, eles só viviam com Deus, eles ainda não tinha toda uma maturidade, porque eles não conheciam plenamente esse Deus, desse amor. O que, que Deus fez para colocá-los aqui no mundo, no jardim? Preparou tudo, uma glória, tudo feito para toda a eternidade. Então eles não conheciam. Eles vinham, falavam com Deus todo dia, mas não era uma como nós, hoje, nós temos esse conhecimento. Porque aconteceu todo o mal, Jesus desmascarou, mostrou, agora nós temos a condição de entender e viver esse amor de Deus. E saber das mentiras do diabo. Nós estamos noutro plano, noutra condição, porque só Deus podia resolver isso. E ele veio em pessoa. E ele deu a vida dele, ele habita em você. Então não tem desculpa. Então ela disse assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável, risca isso, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha como essa árvore é boa. Ele começou a falar na cabeça dela. Essa árvore aqui, ela é boa, ela é desejável. Então aqui está o desejo carnal. Como está escrito lá na primeira carta de João, que ele explica muito bem sobre que Deus é contra, ele abomina, né, as pessoas que andam nessa concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que é o próprio orgulho. Ele explica isso lá, João, na carta. Então, começou isso aqui, porque João está explicando esse negócio aqui. E foi exatamente aqui que começou essa concupiscência. Quando a gente fala concupiscência, a pessoa logo pensa que é sexo. Não, mas é tudo que você deseja, que você nem precisa, mas de repente você acha que você precisa. Ah, e você vai fazer com a tua força para você ter. Pode ser qualquer coisa. Isso aí é desejo carnal. A concupiscência da carne faz você ter um desejo de coisa que você não precisa. Porque eles quiseram ter o que eles não precisavam. Deus fez tudo. Tudo pleno. Tudo para eles. Falou, olha, tem milhares de árvores com frutos variados. Come o que você quiser. Você vai explorar, meu. Bem lá de cima do Rio Eufrates, vai até o norte da África. Tudo isso é o teu quintal. Você tem isso, vai explorando o que você quiser. Você nem precisa trabalhar, vai comendo. É teu, preparei. Só essa uma cobiçou. Desejo, o que será? Deus está escondendo de mim, porque é isso que o diabo faz. Não, tem mais, eu preciso fazer. Não, Deus não, ele não fez tudo. Por que, que ele está me escondendo? Deus não esconde coisa nenhuma. Deus estava prevenindo que ali estava o mal. Não vai. Porque você vai entrar no pecado, você vai se arruinar. Você vai morrer. Morrer é tirar Deus da vida. Acabou. Não tem mais como ele ficar lá, tá? Então, ele falou assim, olha, porque a árvore da vida, então, o que quer comer do fruto da árvore da vida, que é a da árvore do bem e do mal? É você desejar ter sabedoria, que você vai entrar nessa condição, própria. Você sabe muito bem o que você vai fazer, sabe coisa nenhuma, sabe com o diabo. Que é barco furado, furo na água. Não resolve, é problema dia e noite, não é? É isso aí. Então, é que você tem, vai entender tudo, você vai entender, você tem sabedoria para a sua vida, a hora que você comer deste fruto, a hora que você andar com o diabo, você vai ter isso, é? Você tem que largar a mão disso daí, tá? Então, é a consciência da carne, dos olhos e a soberba da vida, que é o próprio orgulho. Que está lá em João, no capítulo 1, que é soberba da vida. Ele fala lá soberba da vida, na nossa tradução, mas na verdade é orgulho. Não é para nós andarmos nisso. Então, Isso tudo estava nesta árvore proibida, que é o mal. Não é para você viver. Jesus veio resgatar agora a criação original do ser humano. Ele fez isso para nós voltarmos na condição que Adão e Eva viviam com Deus sem pecado. Vocês estão acompanhando? Então, é uma mudança radical, precisa entender toda essa trajetória, a palavra, buscar o que Jesus fez, quem ele é, como que ele resolveu isso, como que ele estabeleceu para você andar com ele. Olha que demais. Porque daí você não vai ser bobinho, você vai saber tudo, tá? Então, tudo que Adão e Eva precisavam já tinha lá. Eles não tinham que andar atrás de árvore, coisa nenhuma, do bem e do mal. Eles ficaram influenciados por uma fala enganosa, contraditória ao que Deus é. Então, você toma cuidado com isso na tua vida. Tá cheio de gente aí, agora sofrendo. Eu era pastor, olha o que me aconteceu. Eu era diácono, olha, eu não sei. A pessoa fica, ué, quem mandou você ser cego espiritualmente? Quem está com a palavra de Deus no coração e o Espírito Santo está enxergando tudo. Cai fora logo, porque Deus é fiel. Então, não anda com a sua sabedoria, tá? E mais, eles tinham autoridade, Adão e Eva, que está aqui no primeiro capítulo, que Deus deu para eles autoridade e domínio sobre a terra inteira. Jesus resgatou isso para nós, ele te deu domínio e autoridade. Você tem, mas você não sabe, você não conhece, como você vai dominar o diabo se você está obedecendo a ele? Não tem, porque o teu pensamento são trevas, é do diabo. É, falar diabo é forte, mas é, ué, inimigo. Você gosta de inimigo? Então vamos falar inimigo. Né? Aí não gosta dessa mulher, só fala de diabo. Ué, mas é Deus ou diabo, meu filho? Você tá com quem? Então, se eu tô com o diabo, é com ele que eu não quero. Então eu vou dar um jeito. Eu até nem sabia que ele era tão ativo assim. Tão! Virou o centro das vidas. E tá dentro da igreja. Agindo nos cristãos. Inventando doutrina e tudo mais. E ninguém exerce o domínio. Fica lá, sai diabo, sai diabo, sai diabo. Dá risada. Fica lá um grupo de demônios. Ah, deixa eles, né? Porque, imagina. Nós vamos continuar mais, porque o circo está bonito. Deixa eles. E fica lá uma festa de brincadeira para Satanás. O maligno. E o povo lá se esgoelando e nada resolve. Porque a própria vida não está submissa a Deus. Não tem a verdade. A verdade é Jesus Cristo. É o que ele é, o que ele pensa. Ele nos deu essa condição, tá? Então, essa árvore do bem e do mal era o caminho do engano, da mentira, da destruição de vida. E está até hoje. O povo comendo a árvore da vida, do bem e do mal. Está até hoje. Eles foram tentados com a mentira, cederam e ficaram nisso. Por que que eles cederam? Porque eles foram pegos na consciência da carne, dos olhos e a soberba da vida. O orgulho. Isso é egocentrismo. Então, tá? Foi aí a raiz. Vamos ver agora Salmo 104. Eles perderam completamente o contato com Deus nessa hora. Eu vou mostrar agora. Então, entrou o egocentrismo, se tornaram egocêntricos, perderam contato com Deus, não preciso mais de Deus. Eu tenho a sabedoria, foi enganado. É assim que o cristão faz. Ele não tem comunhão com Deus, ele não conhece Deus, fica falando versículo de lá e para cá. Deus falou, Deus mandou, faz tudo da cabeça. E nunca vê a resposta, nunca tem a paz, estão sempre frustrados. É isso aí. Não é? Você tá, olha, aqui está abrindo o véu, hein? Então, Salmo 10, 10. Eu falei 104? Não, eu errei. Salmo 10. Salmo 10. 1, 2, 3, 4, né? 9, 10. Vamos lá, versículo 4. Olha isso aqui, ó. Gente, eu precisava de muito tempo para fazer um ensino desse. Mas eu vou acabar a hora que eu tenho que acabar e depois eu posso voltar. Porque isso é profundo, isso aqui. É isso aí que você tem que andar atrás. Ai, nossa, eu tô tão bem agora. Nossa. nossa, ai, olha, o meu salário aumentou, eu fui promovido, agora eu sou diretor da empresa, agora eu tenho regalias, a minha família, os meus filhos estão estudando nas melhores escolas da Europa, dos Estados Unidos, e nós temos e aquilo, a empresa está uma glória, é. Você não está bem coisa nenhuma. Com Deus, não. A hora que o diabo vier puxar o tapete, cai todo mundo de boca. Então, não é a escola que estuda, não é o quanto que você tem. Não é nada disso que é andar com Deus. Quando você andar com Deus, ele prepara o melhor. Porque talvez nem fosse isso o melhor, porque isso aí está afundando você na tua vida. Amém? Eu não quero voltar um dia na minha vida de quando eu não conhecia Jesus. Nem um dia. Mas no padrão mundo estava tudo ótimo. Estava nada, né? Se eu morresse naquele dia, gente, misericórdia. Ainda bem que eu não morri. Que eu ia direto para o inferno. Então, que vantagem. Pensa. E que ninguém morreu ali dentro da minha casa naquele dia. Graças a Deus. Graças. Ó, misericórdia de Deus todo dia. Ai, era tão bom. Que bom, você está pensando no passado. Aquele lixo de vida demoníaco. Agora que você aceitou Jesus, vai aprumar a tua vida. Larga a mão do diabo. Não é porque aceitou Jesus que está tudo certo. Vai ver o ensino de ontem. Bom, veja então o versículo 4 de Salmo 10. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. O que, que é isso daí? A pessoa egocêntrica, ela não reconhece Deus. Ela não reconhece Deus. Eu fiz, eu faço e eu vou fazer. Nem quer saber se Deus quer ou não. Isso é pessoa egocêntrica. Deus está falando aqui, ó, porque isso já começou lá com Adão e Eva. Você lá por acaso perguntou para Deus se é isso? Como que você vai fazer? Como que você vai resolver? Estão acompanhando, gente? Não, até nem estou nunca nem ligado. Então, você anda sem Deus. Você faz o que você quer. Você é uma pessoa egocêntrica. Bom, não estou condenando que eu não sou Deus, mas estou explicando aqui. Né? Desde que eu aprendi isso, eu vou caindo fora desse negócio. Cada vez mais, porque eu não quero. Porque eu não quero que o diabo fique com a mão dele em cima da minha vida. Eu quero que Deus esteja me orientando. Me amando, que é tão bom ser amado por Deus, porque você se sente tão bem, amparado, confiança, Ele te guardando, te protegendo. Maravilhoso. O egocentrismo, você fica é, com as patas do diabo no teu peito, acabando com você. Deus que me livre, isso aí não é vida não, tá? Então, uma das formas de não reconhecer Deus, não ter Deus nos pensamentos, vou chegar lá. É a primeira coisa, é o orgulho. Está dentro do egocentrismo. Começa por aí. Mas o orgulho, ela tem muitas manifestações. O orgulho tem muitas variações de atitudes. Tá? Por exemplo, bom, uma das manifestações do egocentrismo é o orgulho. O orgulho tem muitas manifestações também. Então, uma delas é a arrogância. É isso aí que é. Autossuficiência. Eu que sei. Eu vou fazer. É diferente ser guiado pelo Espírito Santo. Você nem consultou Deus, você sabe tudo. Você sabe e tal, se mete na frente dos outros. Ué, passa, meu filho, passa. Se você cair de boca ali, eu não posso fazer nada. Porque vai avançando. Quer ser o primeiro. Porque quer se aparecer. Autossuficiência. É orgulho, né? Autossuficiência é orgulho, tá? Posso tudo, eu faço sozinho, não preciso de ajuda. Orgulho, começa por aí. Outra manifestação do orgulho é o medo. Ah, medo. Ué, mas é porque é uma outra faceta. Tem a A e a B. Tem a frente e o verso. O medo é o verso. Tá? Do orgulho, que também vem do egocentrismo, que tem essa faceta do orgulho, que é altivez mental, soberba, arrogância, autossuficiência, tal. para ficar por cima, tem essa. Mas tem também o medo, que é outra faceta, ficar mais escondidinha. É outro aspecto. Porque a pessoa, ai, não sei, aquele complexo de inferioridade, sabe assim? Ai, não, eu não posso, acho que eu não, porque eu. Tá? Então, né, gente, vai se encaixando aí. Então, isso tudo vem através de sentimentos. Quer ver que é obra carnal. O egocentrismo é uma super obra carnal. Da alma. Por isso que nós temos que cuidar da nossa alma. Então, são desejos que a gente vai tendo que se tornam uma necessidade. Que você não tem necessidade. Igual a de Eva, Adão e Eva. Eles não tinham necessidade de nada, estava tudo. Mas tornou um desejo, eu preciso comer desse fruto. É isso aí. Isso é egocentrismo. Tá? Então, tudo está na categoria do egocentrismo. O orgulho, o medo, que tem as suas facetas, que um é de mais, outro é de menos, tá? E que se torna em desejo. Você quer porque você quer, porque você quer. Por exemplo, gente, vamos ver nas propagandas que existem. Bom, hoje quase ninguém vê televisão, mas na internet, né? Você quer ver um negócio lá, meu, que está te interessando, uma pregação, começa a vir propaganda. Propaganda, aí põe ou uma casa, ou um utensílio. Não estou contra o do marketing. É bom, eles têm que anunciar. Mas eles têm uma estratégia que vai fundo para mudar o seu sentimento, tocar tão forte para fazer você sentir que você precisa daquilo. E você vai dar sua vida para aquilo e você vai atrás, você vai comprar. Isso é o marketing. Não estou contra. Isso funciona. Então, aqui em nós, essa parte do nosso ego funciona assim. Você começa a desejar coisas que você não precisa e se torna uma necessidade. Enquanto você não tiver, você não se satisfaz. Pode vir por inveja de querer copiar os outros. Também é coisa, sabe? Ah, um fez, eu vou fazer eu com isso. Você pode fazer o que você quiser, eu não vou fazer não. Quando é uma coisa boa, pode até ser uma ideia te ajudar para... Agora, gente, ficar num nível de inveja que você fez, eu vou fazer, não tem a ver. Isso atrapalha a tua vida, você sai do foco, tá? Então, é nesse momento que ninguém mais, quando a gente anda por esse caminho, vai ser dependente de Deus. Só do egocentrismo. Que quer. Né? Você está bem com aquilo, para que você quer? Outra coisa. Porque você quer competir, porque você quer se aparecer, é tudo por aí, tá? Então, só que essas coisas do egocentrismo não traz paz. Não traz paz. Não traz segurança, não traz satisfação, na verdade, não traz porque você adquire aquelas coisas, mas você não é satisfeito. Porque não é uma coisa de Deus, é uma coisa carnal. É isso que você tem que entender. Você quer ficar... Por que que você está com isso? Deus chama isso de egocentrismo. É uma obra maligna que está na carne, que está na alma. Por isso que aquilo que eu ensinei ontem, agora, isso daqui está mostrando mais como que você vai mudar o seu pensamento para controlar você. Entendeu? Porque é o seu pensamento que vai controlar você. O seu pensamento baseado na palavra que transforma a tua vida. Porque Deus que te satisfaz. Ele mostra o que é para você ter. Porque você fica tendo coisas para encobrir as deficiências que estão lá dentro. E nunca satisfaz, nunca traz paz. Então, quando ele diz aqui, o perverso na sua soberba não investiga. Ele quer dizer o quê? Que o perverso nunca tem Deus no pensamento dele. Ai, 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 isso é sério. Deus tem que estar no seu pensamento dia e noite, só pensar nele. Por isso que se você estuda a palavra, porque vem cá, você lê a Bíblia, mas ele não está no teu pensamento, que leitura é essa? Não está tocando você em nada. Por isso que você tem que fechar o mundo. Fecha as portas. E fica com ele, abraça ele. Vai pegar os ensinos, vai estudar, vai orar em línguas, passa ali uma hora, digamos. Pega uma hora, vai, porque uma hora também você fica uma hora vendo besteira, olhando para o céu sem fazer nada, sabe, gente? Lixando a unha. Então você pode pegar uma hora. Uma hora não vai fazer diferença. Mas vai fazer diferença no amanhã. Porque você vai começar a receber Deus. Falar, agora eu posso falar com essa pessoa. Com esse meu filho, com essa minha filha. Agora eu posso me relacionar com ela, com ele. E ele comigo, ou ela. E depois você vai começar a ter pensamentos de Deus. Porque quando você sair de lá, você vai sair bem. E você vai sempre ter ele, o foco é ele, dia e noite. É aí que está a diferença. De você ficar estudando com a tua cabeça, que não muda nada, você quer fazer e não sabe fazer. Porque você não teve direção de como estudar. Tá aleatório, não sabe, pega o ensino certo. Você tem que analisar para você saber como você vai praticar. Porque o que você está estudando, ouvindo disso, é para você praticar. Se você pegar uma coisa só disso, já valeu. Porque você já vai praticar. De repente, certos assuntos você tem que ouvir mais vezes. Ou uma sequência, né? Então, o egocentrismo é a independência de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles, naquela hora, se desligaram de Deus. O Espírito Santo saiu deles, morreram espiritualmente. Você nasceu de novo e você é independente de Deus? Porque você nem sabe o que Ele quer da tua vida. A tua vida é uma rotina que você estabeleceu e não vive com Ele. Você faz umas leituras lá, mas não mudou nada. O seu caráter, sua conduta, você só é um religioso. Que pegou uma rotina para dizer que está andando com Deus. Não é assim que anda com Deus. Estão me acompanhando? Você tem que mudar. Porque você tem que ter o prazer de Deus dentro de você. A alegria, a satisfação, isso é vida. Então você tem que ter desejo de andar com Ele, tá? Então, se você não tem Deus nos seus pensamentos o dia inteiro, você não considera Deus na tua vida. Ai, isso é sério. E é. Você não considera Deus na sua vida. Você fala, ai Deus. É que Deus é bom, misericordioso, houve chance, Ele te deu. Te deu um carro que você queria. Ele te deu uma casa, Ele te deu, sei lá, uma família, um filho, sei lá, uma empresa, eu não sei. Porque Deus é a misericórdia, mas isso não quer dizer que você anda com Ele. Não tem a ver. Porque o sol está aí brilhando. Para o ímpio e para o justo. Tá? Ele dá chuva lá para ter colheita, Ele manda o sol, Ele abençoa tudo. Para o ímpio, inclusive. E cura até um ímpio. Que é um cara aí que não está com nada, foi para o hospital, ia morrer e saiu com saradinho. Como é que pode? Então é Deus. Alguém estava lá intercedendo. Deus é bom. Então, precisa conhecer Deus. Isso é amor de Deus. Então, a pessoa não pensa em Deus o dia inteiro, não considera Deus. Ele não está na tua vida. Embora você nasceu de novo, mas Ele não está liderando. Aí nem lembrei de Deus, sei lá. Só quando acontece um negócio ruim. Ai, meu Deus. Nossa, por que que você permitiu? Ou então vai ligar para todo mundo, me ajuda em oração, olha o que me aconteceu. Nem precisava, talvez. E se acontecesse, não ia ser nessa gravidade, e você ia ter equilíbrio, você ia conseguir se virar, ter paz. Né? Isso então, porque você, o egocentrismo é isso. Você está 100% concentrado em você. Nossa, dá um amém, tá muito silêncio. Ué, mas Deus está nos revelando quem nós somos. Não pode, gente. Se você quer servir a Deus, você tem que largar a mão disso. Tá? Por isso que você tem que, ó, fecha as portas pro mundo, vai ficar lá com Deus. Não é só ler a Bíblia, pim, 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 leu. Ah, isso daí é o quê? Uma coisa mecânica que não muda a sua vida. Você quer mostrar para Deus que você, ah, eu li? Não, tudo bem, você lê. Mas depois que você começar a ter relacionamento com Ele, a leitura vai começar a ser diferente. Porque ela vai falar com você. Você tem que ficar quieto lá com Ele. Você tem que usufruir da presença dEle, se agradar com Ele. Ah, eu não estou sentindo nada. Mas não tem que sentir. Quem falou que tem que sentir? Isso é carne. Por isso que você sai. Porque você quer ver, você não vai ver. É no espírito. Você sabe que ele está com você. Então, isso é andar no espírito, considerar. Você está considerando, é o que esse versículo diz, não considera. Você nem considera que Deus está com você. Você não tem prazer. Então, ele está anunciando aqui, tá? É uma vida de aparência, com a própria sabedoria, não leva em nada. É, a pessoa está levando a vida, né, gente? Está levando a vida, mas não é aquela vida, sabe, que poderia ser uma vida dentro de você de paz, de alegria, de força, de prazer, saber o que você está fazendo nessa terra, o que Deus quer, sempre pensando nele. Então, a pessoa que é egocêntrica, ela perde a paciência, ela vira as costas, sabe, porque ela vive para ela mesma. Valeu? Bom, mas eu não acabei, eu falei valeu, mas não acabei. Provérbios 16, vê lá. Eu ainda tenho uns 15 minutos, vamos ver o que eu consigo fazer nisso. Provérbios 16. Vamos ver o versículo 18, olha isso aqui. A soberba, que é o orgulho, precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. No fim da vida, é isso aí. Tá? Não adianta você querer ser zeloso na obra. Não tem nada a ver isso aí. É óbvio que você, se Deus mandar você fazer uma coisa, você tem que fazer certo, porque você tem a força dele, a direção, a noção, você sabe, você está com ele unge, a coisa flui. Agora, você fazer uma coisa humana, porque é para Deus, não está com nada. Orgulho, porque quer ser bem feito. Você não é o diretor da escola, você dirigir bem aquela escola. Entendeu? Não é isso o caso. Que, ai, uma diretora exemplar. Não, aqui não é um negócio que não é exemplar. É uma pessoa que ouve Deus e obedece o que Deus manda fazer. É outro prisma, é outra coisa. Então, quando nós somos egocêntricos, nós temos confiança em nós. Pesado, hein? Então, nós não consideramos Deus, né? Nem os caminhos dele e nem os propósitos dele. Eu não quero nem saber o que ele quer da minha vida. Não quero. Eu já sei muito bem. Então, não considera Deus. Egocentrismo. Eu estou levando a minha vida, tudo bem. Não sei nem o que é o propósito de Deus para a minha vida. O que ele quer. Os caminhos dele, eu nem sei qual é o caminho dele. Então, tá? Porque nada do que é de Deus está na mente do cristão. Porque isso aqui está falando com cristão, está falando com gente que não é de Deus. Porque nós nascemos de novo, agora nós temos que mudar essa área. Eu não estou trazendo isso aqui toda semana? Que nós temos duas partes nossas que não estão salvas, que é a alma e é o corpo físico. Nós temos que trabalhar com isso agora. Mas como? Com o que está no meu espírito. Para levar a vida que está no espírito. Então, isso aqui tem que ser renovado e transformado. Mas é com a palavra de Deus. Agora eu estou conhecendo isso. Eu estou sabendo que eu tenho isso tudo. Eu tenho que me mexer. Senão eu vou levar uma vida miserável e nem sei por que, que Deus não atende minhas orações. Porque eu levo com a minha força. Eu só tenho a minha visão. Eu não tenho a visão de Deus. Mas não cria a visão de Deus. É ele que cria. Porque o egocêntrico cria uma visão e a fala que é de Deus. Nunca vai acontecer. Fica enganado a vida inteira. Então vê que não é vantagem, né? Então, as pessoas frequentam a igreja, mas vivem com os próprios pensamentos. São egocêntricas. Não cresce. Vai 10 anos, 20 anos, 30, 40. Não cresce. Pensamentos próprios. Deus não está no pensamento. Porque se tiver no pensamento, ele está te guiando. Você sabe o que você tem que fazer. Mesmo onde você não está, você está enxergando o que está acontecendo. Você sabe o que está rolando. Então, você sabe o que você vai orar. Por isso que as pessoas não sabem nem o que vai orar. Porque não enxerga no espírito. O seu espírito tem olho. Seu coração tem olho. Seu coração espiritual. Por isso que ele fala, iluminai os olhos do vosso coração, Efésios. Tá? Mas é dentro disso que você vai começar a depender de Deus. Então você sabe o que está rolando. Então, eu tenho que orar para isso. Lógico, eu entendi. O Espírito Santo também está se comunicando comigo. Eu já enxerguei no Espírito. Isso aí não está legal. Eu vou orar, começar. Ele já está te guiando. Porque você está em comunhão com Ele. Agora, você não está em comunhão, você não enxerga nada no Espírito. Você só enxerga no natural com esses olhos. Mas você não está vendo a profundidade do que está por trás disso para você combater, se livrar e depois receber as bênçãos. Então, fica a tua vida à deriva do que vai acontecer, que não tem freio e você não sabe. Eu não sei o que vai acontecer, lógico, por causa disso. Egocentrismo. Os pensamentos são seus, tá? Então não é só frequentar a igreja que é o suficiente. Tá cheio de gente egocêntrica dentro da igreja. Lotado. 99,9% de quem está dentro da igreja é egocêntrico. Mas outra... Então eu vou falar agora da outra faceta, que é o medo, né? Que é o outro lado do orgulho, que é o próprio ego. Agindo... que vai para outra direção, mas é orgulho, porque é da inferioridade, da insegurança, o medo é isso tudo, tá? Mas isso daí é orgulho. A pessoa, assim, ela tem medo de tudo, medo das pessoas, medo de ser, assim, rejeitada, medo de dar opinião. Aí eu já fui isso tudo, mas Deus me libertou. Eu tenho segurança e sei como que é certo, como que é errado, por causa da palavra. Por causa da palavra, por Deus operar em mim. Eu não vou ficar discutindo, eu não vou ficar criando contendas e com pessoas, mas tem horas que eu avanço para dar a opinião certa que é de Deus, goste ou não goste. Porque você tem que se posicionar, para não ser tonto na vida dos outros que quer te embolar, né? Trazer os pensamentos deles e você falar, ah, é isso mesmo. Não, não tem nada disso. Porque se você vive, você tem que comprar, não, mas é porque Deus diz assim. Desmonta a pessoa, acabou a história. Tá? Então, isso é dentro, hoje eu percebo isso, que dentro desse medo está a timidez, a insegurança, é orgulho, mas é uma outra faceta, vai para outro caminho, que é o medo. Ou até, ai, aquele que é chato também. Que aquele exagera. Mas é orgulho. E tem esse que então se afunda. Mas é orgulho. Porque é timidez, tem medo, né? Não tem confiança. Não tem confiança. Então ninguém vai me aceitar. O que eu vou falar, o que eu vou fazer. Eles vão me condenar. Mas se agora, se alguém... Se você está andando dentro da palavra, ela está moldando a sua vida, quando a pessoa não te aceitar, você sabe responder com a palavra. Foi o que Jesus fez com o diabo, sempre. Então, você nunca vai perder. Então, o egocentrismo, veja, ele tem as suas expressões que se manifestam nas nossas vidas. Tá valendo? Isso não é bom, você tem que trabalhar com isso. Então, 2 Timóteo, capítulo 1. Vê lá. É bastante detalhe, mas a gente tem que ver. 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ver o versículo 7. Vocês conhecem, mas a gente também pode explorar isso dentro do que é egocentrismo e o que não é. Então, veja. Deus dizendo, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, que é medo, né? Mas de poder, de amor e de moderação. Então, quando a pessoa está dominada pelo medo, que é o outro lado do orgulho, ela não vai falar em público. Lembra na escola, quando você tinha que apresentar, tinha que você fazer a apresentação oral. Gente, eu nem escutava o que eu falava, porque eu decorava. Mas eu tremia que nem vara verde. E eu falava tudo aquilo lá na carreira. Mas porque eu não queria, não tinha confiança. Isso foi uma coisa decorada. E se eu chegasse aqui hoje, desse jeito? Deus, Espírito Santo, não ia poder me usar, me dar, falar as coisas que eu tenho que acrescentar, agir assim, assado. Então, precisa cura, libertação, para você estar com a tua mente quieta, que é aquilo que Deus falou, aquietar-vos e saber que eu sou Deus. A tua mente tem que estar envolvida com Deus para você ouvir Ele. Para você não ficar aflito, não ficar desequilibrado até, precisando de remédio. A pessoa fica tão apavorada que ela começa a ter sintomas estranhos. Né? Ela não come, ela vomita, não tem isso. Pessoa, qualquer estresse, etc. É isso aí. Egocentrismo. É o ego que está acima de tudo e Deus não está presente. Isso é, o mundo precisava ouvir isso, o mundo inteiro. Aliás, os cristãos, né? Porque o mundo não vai querer saber disso. Tá? Então, isso tudo é por não... Esse medo é por não depender de Deus. É por não depender de Deus. Eu sempre fui uma pessoa que todo mundo andou comigo na minha casa, para me levar aqui, para me levar... Aí eu arrumei o primeiro emprego. Ai, meu Deus do céu, primeiro emprego. Mas lá vai minha mãe, depois no outro dia vai meu irmão. Hoje aí eu estava namorando o Fernando, vai meu irmão com a minha cunhada, com o Fernando, vai me levar para eu beber em onde que é. Era uma... Gente, ai, mas eu vou, tá bom, eu tenho que ir. Eu, por mim, ia ficar em casa, aí eu não quero, mas diz que é para ir trabalhar, então eu vou, né? Mas, ai, 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 acho que eu nem sei como é que é isso. Mas eu, no fim, eu me saía bem. Porque não era burra e ignorante, estava preparada. Mas enfrentar gente diferente, ai, eu odiava, não. Isso aí, egocentrismo. Não estava curado, hoje eu sei. Né? Então, a criança, vê logo, desde criança é isso, mudar de uma sala de aula para outra, a pessoa está insegura, de uma escola, não consegue acompanhar porque foi para um meio, timidez, Deus não está presente. Ou de um trabalho, vocês estão acompanhando. Então, gente, é tudo falta de Deus. Não, Deus não está presente na vida. Isso aqui para um cristão é veneno, né? Então, o medo... faz você depender de você, porque essa é a imagem que você tem. Você não tem a imagem de Cristo Jesus, você tem a imagem sua, que está corrompida pelo pecado. Então você tem medo. É o caso de pessoas que têm medo de andar de avião, têm medo de dirigir, têm medo de ficar sozinho, têm medo de escuro, têm medo de muita gente. Ai, começa a dar chilique, até desmaia, não pode ter gente. Não tem isso, gente? Ai, é horrível, é uma prisão. Então, isso é egocentrismo. E a pessoa está completamente sem Deus, tá? E ele disse aqui, eu não dei espírito de medo, eu dei espírito de amor. Por quê? Deus não tem medo, nenhum. Ele é amor. E quem anda no amor, não tem medo. Nós somos aperfeiçoados no amor ágape, que eu trouxe outro dia. Olha que demais, você vai ficar seguro, porque a pessoa que tem medo, ela tem medo de perder a amizade, então ela quer comprar. Ninguém está vendo, para com isso. E fica aquele engano de um lado e de outro. Quer agradar tanto, não precisa. Eu te amo, eu sei que você me quer como sua amiga, digamos, minha companhia, digamos. Mas você não precisa fazer nada para mim, eu te amo. Eu te amo, gente. Mesmo você ficar chata, chatinha, estou te amando, do mesmo jeito. Entendeu? Gente, aquilo é para querer cativar, é uma prisão, egocentrismo. Porque quando você tem esse amor em você, é o máximo do amor, é esse. Não tem amor maior, é o máximo. Você está envolvido nisso, você tem segurança. Eu tive que aprender isso para ir para os Estados Unidos. E sozinha. Há muitos anos atrás, eu nunca tinha saído sozinha. Nunca, sem a minha família. E fui para os Estados Unidos, Deus mandou. Deus não é louco, não. Mas ele me preparou anos com a palavra. Eu fechando o mundo, as portas do mundo e ficando com ele. Me preparando. Ele disse, agora vai. Eu estava em condição. Na primeira vez que eu fui, eu sentei lá e falei, agora vai começar. Eu senti no meu espírito, até chorei, falei, mas eu vou, porque eu sei que o Senhor está comigo. E eu tive que enfrentar o mundo com Deus, mas eu tinha confiança. E todas as dificuldades eu venci com a confiança, com o amor de Deus. Eu vivi esse amor e eu vivo esse amor. Então eu vi tudo... O que era bom e o que não era, nada interferiu no meu relacionamento com Deus ou de aprender o que eu precisava. Era só lá que eu tinha que ir, que é onde Deus determinou para eu ir aprender isso que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu vivo. Então, se você não se entregar para esse amor de Deus, mas é através da palavra, de ensinos, ficar sozinho, fechar as portas do mundo, você tem que buscar se envolver com ele. Você vai ser uma pessoa, sabe assim, que você vai se sentir tão bem e você vai poder deixar Deus fluir através de você e abençoar os outros. Que você nem sabe que você tem esses talentos no teu espírito. É maravilhoso, não se esconda. Não fica dentro da concha, tá? Então, se você... Presta atenção nisso agora, olha só. Nós não, quem está no egocentrismo, como eu disse, não sabe o propósito de Deus, não sabe o chamado, não sabe o que ele quer, não sabe para onde que vai, não experimenta. Então, você anda com você mesmo. Você que está se debatendo aí, que nem peixe que está com pouca água. Fica aí na tua vida assim, se virando, para ver se vai dar certo. Pode dar certo na aparência, mas na essência não está. Não está legal. Então, se você não depende de Deus, o que que sobra na sua vida? Pensa nisso. Fazendo um balanço, né? Você não depende de Deus, você depende de você. Sobra o quê? Sobra o quê? Andar com as tuas forças próprias. Que logo, logo você fica fraco. Você já começa a pôr os pés pelas mãos, fazer já tudo para ver se você vai superar. Você vai inventar, porque você não aguenta mais. As pessoas vão ficando caídas. E fica... Vai ter que lidar com a frustração. Pô, minha vida não vai, minha vida, puxa vida, eu achei que isso... Fica aquela coisa lá dentro. Você não tá legal. Não tá bom. Por quê? Porque está sem Deus. Você não depende dele. É para você depender de Deus. Por isso que o próprio Deus se fez carne, Jesus desceu aqui. Fez tudo. Ensinou, fez tudo. Depois ele voltou para a glória dele. Deus. E... aí ele veio e pôs a vida dele em você a hora que você o aceitou. Ele mora em você. É para você largar a mão de você ser o seu Deus. Foi isso que o diabo fez. João 4, primeira. Primeira João 4. Então vamos ver isso aqui, é importante. Eu vou acabar, ó. Glória a Deus. Conseguiu? Obrigado, Espírito Santo. Porque isso aqui... Olha, gente, de repente, uma pessoa que nunca ouviu uma linguagem espiritual pode nem aguentar escutar isso. Nem sabe. Então tem que ir aos poucos, vai ouvindo. Né? Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo? Vai ouvindo, vai mudar a tua vida. Tipo, ai, é mesmo isso, né? Vira as costas, sai andando. Então, é isso aí. Anda sem Deus. E tá achando linda a tua vida? Quando encontra uma pessoa, é só reclamação. Nossa, mas você não sabe. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu fiquei doente, operei 4 vezes. E ainda mais, me aconteceu aquilo outro. Ih, mas então você nem sabe. Aconteceu... Não é assim que você encontra com os outros? Só fala essas coisas. É melhor nem encontrar, né, gente? Só você tá precisando de Jesus, hein? Pessoal, ai, bom, até logo. É isso, até logo. Ai, com Deus. Não tem outra coisa para falar. Tá vivendo consigo mesmo. Você não é Deus. E depois o diabo ainda dá força aí, fica aquele foguinho aí. Lenha na fogueira. Vamos ver então. Não, peraí, eu falei que é 1 João, né? Não foi? Isso, peraí. Isso, 1 João capítulo 4. Vamos ver aqui. Ele diz assim no versículo 18: no amor não existe medo, no amor ágape. Eu não falei que Deus é amor? Lá não tem. Mas ele pôs esse amor no nosso espírito. Então você tem que aprender a resgatar do teu espírito esse amor ágape. Como? Você vai orando em línguas, você vai adorando, você vai confessando esse amor, você vai se envolvendo, você vai sentindo, isso aí vai curando você, vai começar a mudar você. Você tem que ficar um tempo com isso, é relacionamento. Você tem que aprender a receber dele. Então, no amor não tem medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. não é mesmo? Não tenho confiança, eu não vou, cada dia eu vou me afundando mais, aí eu não vou falar. Não, eu não vou fazer. E ele vai pondo condição em você, tipo, ah não, eu naquela rua não ando mais. Ele vai cortando tudo na tua vida. Ah não, Uber eu não ando, porque só tem ladrão. Quem falou isso? É umas ignorâncias que não dá pra aguentar, tá? Vai bloqueando a pessoa em tudo. Não é lógico que você vai lá no aeroporto, o cara fala, eu sou Uber. Você entra no carro dele, você nem sabe quem ele é. Agora, uma coisa que está registrada, tem o número da chapa, tem o motorista. Agora, você pega um negócio aí que diz que é Uber e não é. O cara é um bandido, assassino, ladrão. E daí, se você tem confiança em Deus, Deus vai te proteger. O Espírito Santo vai te guiar. Tipo, não entra nesse carro, você vai saber. Vai acontecer uma coisa, ah, eu não vou, moço, eu decidi, se fosse o caso. Ué, até num avião, se ele vai cair. Não sei, Deus vai te proteger. Porque ele está guardando a tua vida, você está fazendo certo, e você sabe que não é hora de você morrer ainda. Então você não vai se enfiar no laço do diabo, ele vai te guardar. É uma segurança. Mas você tem que andar no amor ágape. É isso que ele está dizendo aqui, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Agora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, tá? Então, que tipo de amor que é o amor que ele diz aqui que não é aperfeiçoado? É esse amor que você não depende de Deus. Aquela área não tem o amor de Deus. Então, você não anda mais de Uber. Você decretou, porque só tem ladrão. É isso aí, você tem medo. Eu não vou mais à igreja, eu tenho medo. Você tem medo de crente, você tem medo do evangelho, você tem medo de quem fala de Jesus. Né? É assim. Não está aperfeiçoado no amor. Você está com medo, ele vai tirando o diabo e fazendo isso. Egocentrismo, não depende de Deus. Tá valendo? Né? Não anda de ônibus, não anda de trem, não anda de Uber, não anda no carro do colega, do irmão. Não... Então, como que é? Então, olha aí, beleza agora. Você não depende de Deus. Egocentrismo, tá sofrendo as consequências de não depender de Deus. Você tá me ouvindo? Você que tá em casa? Larga a mão disso. O ladrão vai chegar, ele vai mesmo. Você já preparou. A porta está trancada, mas ele vai pular o muro. Sei lá, ele vai dar um jeito. Vive pensando coisa ruim. Está sem Deus. É porque agora a notícia... É para você andar na notícia ou andar aqui na Bíblia? É, você tem que andar com Deus. O pensamento dele. Não notícia. Notícia não tem Deus lá. Fica vendo notícia o dia inteiro. Agora você sabia que só tem ladrão em Alphaville? Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, e o abençoarei. Porque se uniu a mim, ao meu amor, eu te guardo. Tá valendo? E eu com isso? Tem mesmo. Em qualquer lugar tem. Uai, do teu vizinho do lado, você já está sabendo? Tem cada coisa que a gente escuta. E daí? Mas ele fica lá na casa dele, ele não vai vir aqui. Não vai porque tem anjos ao seu redor. Então, se você não tem Deus no seu pensamento, você fica só andando nisso. E vai falando, você é o próximo que vai ser assaltado. Eu não estou amaldiçoando, mas você está chamando. Você mesmo está se amaldiçoando. Ah, será que é ladrão? Ai. Não está aperfeiçoado o amor de Deus nessa área. O egocentrismo faz exatamente isso. Então, o medo é uma manifestação do egocentrismo. Gente, eu já tive cada empregada macumbeira. Eu falava, mas é um peso aqueles diabos, sabe assim? Mas nada me impediu de andar com Deus e esses diabos têm que sumir. Ué, mas eu já estou sabendo. Mas eu falo, escuta, você é macumbeira, né? Com certeza, porque não está dando certo o nosso espírito aqui. Você sabe o que você está precisando? De orar, minha filha. Pega a Bíblia, vai ler Bíblia. Você está precisando de... É! O diabo fica até meio agitado. Não é, sobre serpente e Bíblia andarás. Mas você põe qualquer pessoa na sua casa, foi indicada, a pessoa não sabe a índole dessa pessoa aí. Talvez estivesse oculto, mas a hora que chega na luz de Deus, começa a manifestar, né? É por aí, gente. Não estou com medo, não. O diabo não pode acabar com a minha vida se eu estou andando com isso aqui. O Deus me protege. Aliás, o diabo tem que ficar debaixo do meu pé, é isso aí. Se você não entender isso, você está com medo mesmo. É egocentrismo, você vive com a tua força, com o teu pensamento, com a tua sabedoria. Né? Porque Deus está dando chance também. Vai perto de uma mulher, está cheia de Deus, quem sabe? Essa da... Ih, não que Deus mandou, imagina. Mas pode pegar a salvação, mas não quer, então vai embora. Ué. Porque não vai dar certo. Nem aguenta ficar perto de quem está com Deus. Nem pensa, tá? Então, esse amor que ele está falando aqui é o amor de Deus, não é amor humano. Que amor humano, vocês já sabem, né? É o oposto. Vai ler 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor de Deus. Aquilo é o que é Deus. Deus é aquilo. Definido no que é o amor. Aquilo é o próprio Deus, tá? Então, essa pessoa que tem medo, ela não aceita as pessoas. Não sabe ser amado pelas pessoas. Pensa nisso, gente. Porque não sabe nem ser amado por Deus. Tem isso também. É fundo, né? É bem complexo. Mas vê no ser humano, né? O diabo é um estrago. Foi isso que ele trouxe quando Adão e Eva decidiram se apartar de Deus. Jesus veio nos reconciliar com Deus, nosso Pai. Está escrito na Bíblia. E nos reconciliou. Tanto que nosso espírito é nascido de novo. Agora essa área nossa precisa ser transformada. Tá? Então, isso é que tem que ser transformado em nós agora. Tirar esse medo. Nós temos que ficar liberto, todo mundo. Tem que ficar liberto do medo, da insegurança, desse ego. Isso é o próprio eu. Você tem que ficar livre do seu ego. É uma coisa muito oculta, gente. É pior que o diabo, porque somos nós. É pior que o diabo. Só a palavra de Deus para nos transformar. Olha que maravilha essa palavra, se aprofundar nela, tá? Então, esse amor aqui, que ele está falando, que não tem medo, quando nós vamos ficando libertos, é quando Deus nos põe na vida em abundância, é com esse amor ágape. Quando você vive, você está largando mão do seu egocentrismo de depender de você, é aí que você entra na glória de Deus, amor ágape, abundância de vida. Eu vim para te dar vida e vida em abundância, é isso aí. Mas eu preciso falar mais um aqui, então. Veja aqui que é o Tiago. É isso aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 1, 2, 3, aí nós vamos encerrar agora. Olha aqui. De onde, versículo 1 de Tiago 4, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, então? Não fica uma guerra lá dentro? Da onde? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e não tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, os desejos carnais é 100% sinal do egocentrismo. É para mim, eu, para mim, para mim, para mim, para mim. É isso aí, tá? Então, não é questão de sexo, gente, é questão de querer ter coisas que você não precisa e você quer ter para si, sabe, assim, fazer daquilo uma necessidade de vida que não te satisfaz, que você nunca vai estar bem, tá? E acha que aquilo vai trazer vida boa, não traz. Porque aquilo passou, você vai atrás de outro, você vai atrás de necessidade. Você só cobiça para coisas que são desejos carnais, mas não te satisfaz. Deus não está presente, ele está falando. É isso que ele está mostrando aqui. É, aí pensa, ai, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas são coisas que é só para o seu benefício. Por isso que ele está falando, você não pede direito. Você pede para esbanjar com você. E fica pedindo para Deus, mas isso não vai se alongar para atingir uma pessoa. Você pode pedir, mas aquilo é para você e para atingir para as pessoas. Aí sim. Eu estou precisando, porque isso aqui, além de me favorecer, vai favorecer as pessoas que Deus quer. É por aí. Então, pede mal. Isso é egocentrismo. Por isso que Jesus falou, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6. Está dentro disso? Para você ficar livre do seu ego, do seu egocentrismo, do seu orgulho. Ficar cheio do pensamento de Deus. Pensa nisso. Você tem que buscar esse Deus para o seu pensamento ser dominado pelo pensamento dele. Por que você nem pensa em Deus o dia inteiro? Nem pensou. Porque ele não está na tua vida. É você que está na sua vida. Não vem com essa que você trabalha muito, não. Porque tem hora que você não está fazendo nada e nem Deus está lá também. Então, aí que está o parâmetro, tá? Então, a gente pode ter esse egocentrismo, viver com isso, se acostumar, porque é muito sutil, e achar que a vida é assim mesmo. Sendo que isso é que está fundando a vida do cristão. Exatamente isso. De não ter sucesso, o sucesso que Deus quer, tá? Então, é muito... Às vezes a pessoa acha que medo, orgulho, isso tudo não é importante. É assim, é uma coisa muito sutil. Com muita soberba. Até o medo, que é o outro lado, inferior, também não presta. Então, com essas coisas, nunca vamos andar na abundância de Deus. Mas ele prometeu, então vai atrás do que ele prometeu e a tua vida vai mudar. Amém?
Amém.
Porque ele te ama, gente. Olha, depois vocês vão dar testemunho aqui da glória de Deus. Para estar aqui na terra, tem que ser através de um humano nascido de novo, para Deus agir aqui na terra. E para o diabo, sabe, qualquer alma aí que se entregue a ele. Então, ou o diabo ou Deus. Para ele viver na terra, Deus. Para a vontade dele ser efetuada, realizada na terra, tem que ser através de um humano. Ele não interfere. A jurisdição aqui é humana, mas tem que ser no Espírito. Foi o que Jesus fez. Então, para acontecer coisa de Deus aqui, tem que ser através de uma pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito recriado usando a autoridade dele. Aí acontece. Então, é você que vai comandar. Para você viver as bênçãos de Deus e tirar tudo que é carnal, maligno da sua vida e poder exercer isso para outras coisas, outras áreas e ajudar as pessoas em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela sua palavra que você prometeu, que ele disse, quando você pedir de coração, eu faço. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, todos nós, Senhor, e a minha mão está agora imposta sobre todos esses pedidos. E a unção que está no meu coração, a tua unção, eu creio que ela está sendo liberada agora para abençoar todas essas pessoas. Em nome de Jesus, eu confesso bênção para estas vidas, para estas situações, e repreendo toda essa maquinação maligna de Satanás nestas áreas, destas vidas. Em nome de Jesus, que você largue agora, demônio, estas situações. E eu creio que está sendo agora realizado o desejo desse coração com essas bênçãos, ó Pai. Em nome de Jesus, milagres acontecendo aqui. Na área profissional, na área financeira, na área de relacionamento, família, na área, Senhor, de saúde física, na área da mente, problemas mentais, tribulações. Em nome de Jesus, as pessoas ficando libertas agora. E eu repreendo esse espírito maligno que está agindo agora, confusão mental, que está te perturbando, que às vezes você perde o rumo. Eu confesso agora a sua libertação no poder do nome e do sangue de Jesus. Ser liberto agora, ser sarado agora, ser livre agora, para levar uma vida de paz com o Senhor Jesus. Uma vida estruturada que o Senhor vai te abençoar. Vai reorganizar a sua vida, ele está prometendo. Para você que está conectado conosco com essa situação, está sendo agora abençoada. Em nome de Jesus, o que passou, passou. O Senhor está dizendo, e agora ele agiu. Eu te louvo, Pai, eu te louvo pela libertação. Senhor, é uma vida reconstruída. uma vida que vai dar muitos frutos espirituais em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu te agradeço porque esta oração está abençoando os que estão aqui presentes, os que estão em casa, pela mídia, onde eles estão, todos recebendo agora, tudo que eles estão precisando em todas as áreas. Eu digo em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, pela Tua presença conosco, através da Tua palavra, do Teu Espírito, abençoando, edificando vidas, Senhor, consertando coisas que aparentemente não tinha jeito. O Senhor veio ajustar, consertar, agir e libertar. Em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os Teus filhos, nós temos, ó Pai, todo cuidado em Te dar toda honra, toda glória e toda adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, todos os santos da igreja numa só voz dizem,
amém.
Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo, para eu poder partilhar essa riqueza do Evangelho que abençoa e liberta. E espero vocês no próximo culto, que vai ser uma bênção como sempre é. E que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém?